A gente conversa agora com o Dr. Higino Germani, ele que fez parte, então, da fundação da Rádio Unigi FM em 2001, ele que é diplomado em engenheiro eletrônico, autor de mais de 350 projetos e instalação de emissoras de rádio, TV e retransmissão de TV. A gente pode citar aqui a projeção e implantação na TV Guaíba e da Rádio Guaíba FM. Também foi diretor da Fundação Cultural Piratini, a TVE. E hoje, então, a gente conversa um pouquinho com ele sobre os últimos 15 anos da Rádio Unigi FM, também fazendo uma projeção aí para os próximos 15 anos, incluindo questões de legislação, incluindo a realidade das rádios educativas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, também a convergência de mídias, né, outros segmentos em concorrência com o rádio. Eu vou te perguntar assim, doutor Higino, a tua participação na construção da rádio em 2001, como é que ela aconteceu?
Em primeiro lugar, para conseguir a outorga de uma rádio educativa, né? Trata-se mais de um exercício de paciência e de persistência do que de competência, porque a burocracia envolvida, as dificuldades impostas pela legislação e a morosidade com que as coisas andam em Brasília é realmente muito demorado, muito trabalhoso. A professora Lídia Alebrand, que realmente é a pessoa que desfraldou essa bandeira e foi até o fim, né? E realmente eu me aliei a ela para a gente conquistar essa outorga, né? Para poder botar a rádio no ar, né? A reitoria da época nos deu todo o apoio, tanto logístico quanto em termos financeiros, compreende? Para a gente dimensionar a emissora e comprar os equipamentos próximos da excelência. Então, realmente foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter participado, porque logo depois da inauguração da emissora, nós conseguimos aumentar a potência dela de classe C para classe B1, o que aumentou a cobertura mais que o dobro, né? E também a área abrangente, aí de forma que todos os alunos praticamente da universidade tivessem condições de captar a emissora mesmo fora de Juiz. E eu noto que a universidade também soube montar uma equipe bem capacitada para tocar esse projeto em frente.
Tu és citado como referência por ter pesquisado, por ter vivenciado projetos, rotinas, programações de outras rádios educativas, né? Tu poderia compartilhar um pouco conosco desse pensamento que se teve em 2001 para a Rádio Unigi FM?
Sabe que eu me queixo muito, né? Esse ano completo 45 anos dedicados à radiodifusão, né? Em geral, e à radiodifusão educativa em particular. Eu me queixo muito do fato, né, que, por incrível que pareça, a legislação brasileira que rege a radiodifusão como um todo, ela ainda é de 1962, ainda do governo João Goulart. Os nossos congressistas não foram capazes de fazer uma legislação atualizada. O próprio Código de Telecomunicações, Regulamento do Serviço de Radiodifusão, está totalmente mutilado com dezenas, para não dizer centenas, de alterações, modificações e tudo mais. E nos últimos tempos, infelizmente, pessoas sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura profissional, assumiram os destinos do Ministério das Comunicações. Sem planejamento algum, sem meta alguma, apenas tocando a burocracia em frente. O resultado aí está: uma situação das emissoras de onda média numa situação pré-falimentar, as emissoras de FM tentando sobreviver e as universidades concorrendo entre si, o que é um absurdo. O paradigma moderno hoje do rádio, televisão e tudo é separar, seja a radiodifusão dita comercial ou educativa, é separar o meio de produção do meio distribuidor, do meio de exibição. Então a ideia que eu me bato é fazer realmente uma mudança de paradigma nesse aspecto, que o meio de transmissão, quer dizer, o sistema de transmissão, seja compartilhado por várias entidades culturais e educativas. E elas criam uma espécie de um consórcio, uma coisa assim, e esse consórcio que estabelece os horários que fica à disposição de cada uma. E eles produzem programas e colocam no ar nesses horários. dentro das universidades seria um centro de produção de programas. Nós tínhamos até com a professora Lídia essa ideia básica, sabe, de criar um estúdio que seria só um centro de produção de programas, que seria feito um intercâmbio com outras emissoras educativas, tudo seria um primeiro passo.
O senhor acha que o grande desafio, então, pensando os próximos 15 anos a partir de hoje, seria essa questão de produção de conteúdo, esse sistema facilitador por parte do governo, convergência de mídia, o que a gente pode projetar daqui para frente?
A coisa mais urgente é atualizar a legislação. Você imagina, a legislação que está em vigor tem mais de meio século. Nesse tempo todo, quanta tecnologia nova surgiu aí e nós estamos administrando as coisas com uma ferramenta legal completamente superada, sabe? Quer dizer, isso é a providência mais urgente de todas. Mas aí, veja, num país onde um código de trânsito levou 8 anos para ser implantado, aprovado no Congresso, o que a gente pode esperar se daqui 8, 9 anos vai levar para fazer um novo regulamento, um código de telecomunicações, a radiodifusão como um todo, se foi. Sabe por quê? Porque tem outras mídias aí, surgiram outros meios de telecomunicações que afetam diretamente, né, as fatias de mercado, tanto em termos de audiência quanto de potencial de faturamento, da radiodifusão que aí está. E eu fico impressionado, sabe, é que a radiodifusão está órfã nesse processo, não existe uma representatividade nem de parte das emissoras educativas quanto das comerciais de peso em Brasília para realmente conseguir alterar esse estado de coisa.
E de que forma que a gente poderia seguir tentando para alterar isso? Um movimento em massa, de repente, das rádios educativas diante do Congresso?
Sim, eu acredito que as universidades, que elas têm... por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul existe o Comung, né? Eu acho que ele está ativo ainda, né?
Sim, fizemos parte.
Então, o Comung seria um excelente veículo para unir os esforços dessas entidades todas. Vamos compartilhar esse veículo. Compreende? Mas não só visando a questão financeira, não. Visando o interesse da comunidade. Uma rádio educativa, uma TV educativa, pode ser um tremendo veículo de aculturação em massa, né? Ainda mais hoje em dia com os recursos de ensino à distância e tudo mais. E parece que ninguém enxerga isso, esse potencial que tem aí, né? E inaproveitado. Enquanto isso, os anos vão passando, os custos subindo, E outras mídias surgindo. Consequentemente, o rádio está ficando para trás nesse processo. O rádio como um todo. Né?
Mas o senhor acredita que a produção de conteúdo diferenciado, jornalismo, campanhas educativas, pode fazer a diferença para que a gente continue ganhando espaço diante de outros meios?
Sem dúvida. Por exemplo, esses projetos culturais, né, que tem com apoio daquela Lei Rouanet, né? E tudo. Se forem feitos, por exemplo, em pacotes, com várias universidades trabalhando um determinado tema, um determinado trabalho, tem muito mais chance de obter as verbas junto a empresas, patrocinadoras e tudo mais, do que uma rádio educativa isoladamente. Não tem a menor dúvida que isso é viável. Agora, antes de mais nada, é necessário que as emissoras educativas se unam nesse processo e convençam o governo que essa forma como está fazendo as coisas é absurda. Realmente uma ação em grupo de todas as emissoras educativas, incluindo até a própria TVE aqui de Porto Alegre, tudo a qual eu fui diretor também, no sentido, tá, de se achar um caminho, de se projetar, fazer uma mudança de paradigma. Porque, com toda a franqueza, se nós esperarmos pelo governo federal, se nós esperarmos pelo Congresso, esperarmos pelo Ministério, que agora é Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, imagina, né? Se nós esperarmos por eles, não vai acontecer absolutamente nada. E aí eu lamento dizer, o futuro não é promissor.
Tá certo, doutor Higino Germani, queria agradecer a participação aqui nesse momento que a gente está resgatando os 15 anos da Rádio Unigê FM. A gente falou sobre legislação, sobre a realidade que as rádios educativas estão vivenciando, algumas apostas em relação à união dessas rádios, né? Agradecer a participação aqui, então, e um bom dia.
Foi uma alegria. Grande abraço.